Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Fim da Inflação, Propostas Anarcocapitalistas para Resgatar a Economia de uma Nação em Crise. É um ensaio de economia política no qual Javier Milei examina a inflação na Argentina a partir de uma visão libertária influenciada pela escola austríaca. O livro não oferece uma descrição neutra das disputas macroeconômicas, formula um diagnóstico normativo e confrontador, segundo o qual a expansão monetária usada para financiar déficits públicos é a causa decisiva da perda persistente do poder de compra. A obra associa esse processo a um Estado intervencionista, sustentado por impostos, subsídios, regulações e endividamento. A partir dessa interpretação, Milei defende reformas de grande alcance como disciplina fiscal, abertura econômica, privatizações, eliminação do Banco Central e substituição do peso por uma moeda forte, especialmente o dólar. Seu propósito é apresentar uma alternativa radical à administração recorrente das crises argentinas. Mais que um manual técnico convencional, trata-se de um manifesto político-econômico que conecta teoria monetária, crítica institucional e um programa de transformação do Estado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inflação é interpretada como resultado da expansão monetária para financiar o desequilíbrio fiscal. O eixo analítico do livro é a ligação entre inflação, déficit público e emissão de moeda. Milei sustenta que governos incapazes ou indispostos a financiar seus gastos por receitas correntes, crédito sustentável ou cortes de despesas recorrem à criação de moeda. Para o autor, esse mecanismo não gera riqueza real, aumenta a quantidade de meios de pagamento sem elevar, na mesma proporção, a produção de bens e serviços. O efeito tende a ser a alta generalizada dos preços e a corrosão do valor da moeda. Essa interpretação dá à inflação uma dimensão distributiva. Quem recebe salários fixos, poupanças em moeda local ou benefícios reajustados com atraso perde poder de compra antes que consiga adaptar sua renda aos novos preços. Já quem está mais próximo da emissão ou dispõe de ativos protegidos pode reagir com maior rapidez. A comparação com uma família que tenta resolver dívidas criando dinheiro enfatiza a ideia de que imprimir moeda não elimina obrigações econômicas. Apenas transfere custos à população. A força do argumento está em destacar que estabilidade de preços exige coerência fiscal e monetária. Sua limitação é que a inflação também pode envolver choques cambiais, preços administrados, inércia contratual e problemas de oferta, fatores que análises macroeconômicas mais amplas procuram integrar. Em segundo lugar, a escola austríaca fornece a base para a crítica ao planejamento e à intervenção estatal. A proposta de Milei se insere na tradição libertária associada à escola austríaca, que privilegia a coordenação descentralizada do mercado, os preços como transmissores de informação e a proteção da propriedade privada. Sob esse prisma, intervenções estatais não são apenas instrumentos imperfeitos de correção social. Elas alteram incentivos, distorcem preços relativos e dificultam o cálculo econômico de consumidores e empresas. Subsídios, controles, regulações extensas e empresas públicas são tratados como fontes de desperdício, privilégios e dependência política. O livro relaciona essas práticas à fragilidade crônica argentina, despesas permanentes e compromissos assumidos pelo poder público criariam pressão por impostos, dívida ou emissão monetária. A defesa de um Estado muito menor deriva, portanto, de uma tese institucional. Não somente de uma preferência por austeridade conjuntural, Milei entende que reduzir a capacidade estatal de intervir também reduz a possibilidade de usar a moeda como instrumento político. Essa abordagem é particularmente distinta porque chega ao anarcocapitalismo, posição que questiona a própria legitimidade de diversas funções públicas. Críticos dessa visão observam que mercados dependem de regras, fiscalização e capacidades estatais para lidar com os bens coletivos, abusos de poder econômico e proteção social. O livro, contudo, apresenta a crítica radical ao Estado como condição para uma ordem econômica mais previsível. Em terceiro lugar, dolarização e fechamento do Banco Central funcionam como travas institucionais contra a emissão. Entre as medidas mais marcantes da obra estão a dolarização e o fechamento do Banco Central. A lógica é criar uma restrição institucional forte à emissão de moeda doméstica, destinada a cobrir gastos públicos. Com a adoção do dólar ou de outra moeda estável, o governo deixaria de controlar diretamente a oferta monetária nacional. Para Milei, isso elevaria a credibilidade do regime econômico, reduziria expectativas de desvalorização e impediria a repetição de ciclos nos quais a população abandona o peso diante da antecipação de inflação. O fechamento do Banco Central segue o mesmo raciocínio, a instituição é vista como viabilizadora da monetização do déficit e, portanto, como parte do problema. A proposta busca trocar discricionariedade política por uma regra rígida. Há, porém, custos e condições práticas relevantes. Uma dolarização requer definição de conversão de contratos, tratamento de depósitos e dívidas, liquidez para o sistema bancário e disponibilidade de divisas ou financiamento. Ela também elimina a política monetária e cambial própria, tornando a economia dependente das decisões do Federal Reserve e de sua capacidade de ajustar salários e preços diante de choques externos. Assim, o livro privilegia a credibilidade anti-inflacionária sobre a flexibilidade macroeconômica. Essa escolha explica tanto seu apelo em um país de longa instabilidade monetária quanto a controvérsia que provoca entre economistas. Em quarto lugar, cortes de gastos, remoção de subsídios e privatizações compõem o ajuste fiscal proposto. O diagnóstico monetário do livro se traduz em um programa fiscal amplo. Se a emissão é usada para fechar a conta de um Estado deficitário, a solução para Milei exige reduzir de modo estrutural essa conta. Daí a defesa de cortes de gastos, diminuição de ministérios e burocracias, revisão de subsídios e transferência de atividades econômicas para a iniciativa privada. A finalidade não é apenas obter um superávit em um período específico, mas alterar os incentivos que permitem a expansão contínua das despesas públicas. Subsídios generalizados, por exemplo, podem baratear temporariamente tarifas ou serviços, mas, segundo essa visão, ocultam custos, favorecem consumo ineficiente e ampliam necessidades de financiamento. Privatizações são apresentadas como forma de submeter empresas e serviços a critérios de preço, concorrência e responsabilidade financeira, em vez de decisões políticas. A aplicação recente de uma agenda de ajuste na Argentina tornou essa discussão especialmente concreta. A redução da inflação e a melhora fiscal são frequentemente apontadas como sinais favoráveis pelos defensores das reformas. Em contrapartida, a transição pode elevar preços antes represados, diminuir renda disponível e agravar dificuldades de grupos dependentes de serviços públicos ou transferências. O livro assume que os benefícios duradouros da estabilidade superam esses custos, mas a distribuição social do ajuste é uma questão central para avaliar qualquer implementação. Por último, o livro transforma uma tese econômica em confronto político com o modelo argentino. O fim da inflação se diferencia de tratados técnicos sobre moeda porque apresenta suas propostas como resposta a uma crise institucional e moral. Milei associa a inflação à deterioração de regras básicas de responsabilidade e gastar sem financiamento, prometer benefícios sem recursos e usar a moeda para postergar decisões impopulares. Nesse enquadramento, a inflação não é um acidente administrativo, mas uma consequência previsível de um arranjo político que recompensa a expansão estatal. A linguagem assertiva e a defesa explícita do anarcocapitalismo dão ao texto caráter de intervenção no debate público. O objetivo é contestar o consenso que atribui ao Estado um papel central na condução da economia e deslocar a discussão para os limites do poder governamental. Essa característica ajuda a explicar por que a obra interessa além do público especializado. Ela oferece uma narrativa simples e coerente para experiências cotidianas de perda de poder de compra, desvalorização e desconfiança na moeda. Ao mesmo tempo, o leitor precisa separar a clareza da tese de sua comprovação integral. A relação entre instituições, moeda, atividade econômica e pobreza é complexa, e políticas de estabilização podem produzir efeitos diferentes conforme reservas externas, estrutura produtiva, mercado de trabalho e contexto internacional. O valor intelectual do livro está também em tornar essas divergências explícitas, ao defender sem disfarce uma solução extrema para problemas persistentes. Em conclusão, o fim da inflação é indicado sobretudo para leitores de economia política, interessados na crise argentina, no libertarianismo e nas controvérsias em torno de moeda, gasto público e Banco Central. Também pode ser útil a quem deseja compreender as bases ideológicas de propostas que passaram do debate acadêmico e midiático à ação governamental de Javier Milei. Seu principal benefício intelectual é expor uma cadeia causal clara a déficits persistentes, geram pressão por emissão. A emissão alimenta a inflação e a inflação destrói confiança, poupança e poder de compra. Mesmo leitores que discordem da conclusão encontram uma formulação direta das premissas anarcocapitalistas e dos sacrifícios institucionais que elas pressupõem. Na prática, a leitura ajuda a identificar o que está em jogo em expressões como ajuste fiscal, âncora monetária, zolarização e corte de subsídios, sem confundi-las com medidas isoladas. O livro se destaca entre obras sobre inflação por não se limitar a recomendar prudência macroeconômica ou reformas graduais. Ele propõe uma ruptura com o modelo estatal argentino, incluindo a eliminação do Banco Central e uma redução muito profunda das funções públicas. Essa nitidez o torna mais político e mais radical do que manuais convencionais de estabilização. A contrapartida é que suas soluções exigem avaliação crítica, credibilidade monetária, viabilidade financeira, custos distributivos e perda de autonomia de política econômica são questões inseparáveis do programa. É, portanto, uma leitura valiosa para debate, não um consenso técnico sobre a única saída possível. Se você quiser apoiar Javier Milei, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais